Vou pedir a vocês para estenderem a caridade que vocês usarem no Via Chiles e multiplicá-la, para vocês poderem nos escutar. E acima de tudo, pedir a nosso Pai Maior que, por misericórdia e caridade, possa nos auxiliar. Falando de alguém de quem nós estamos ainda um pouco distantes, mas que para nós é um grande exemplo. E é muito difícil falar de alguém que a gente não conhece. É muito difícil falar de quem a gente conhece, né? Ou a gente fala bem ou fala mal. E pela nossa tendência humana, normalmente a gente fala mal. Mais difícil ainda é falar bem, mas de alguém que a gente não tem convivência. E por mais que a gente escute sobre o Chico, que a gente assista os filmes, que a gente leia, ele para nós ainda é uma figura um pouco distante da nossa realidade. Porque ele já caminhou algumas léguas de séculos à nossa frente. E ele já conquistou ganhos morais que nós ainda estamos distantes de poder conquistar. Mas ele foi caridoso em aceitando retornar ao planeta Terra no momento em que nós estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações e passando a ser um planeta de regeneração. Ele foi caridoso desde aquele instante em que aceitou uma missão muito difícil. De vir ao Brasil, de ir ao Brasil, nascer numa cidade que não existia no mapa, ser criado em situação tão pobre, tão simples, materialmente falando, ser desacreditado durante toda a sua existência, ou quase toda, especialmente por aqueles que se diziam sábios, cientistas, homens da lei. Mas é interessante que após o desencarne do Chico, os nossos olhos se voltam para ele. Nós que nos dizemos espíritas, é natural que nós tenhamos curiosidade, prazer, alegria em conversar sobre o Chico Xavier como uma figura espírita no nosso meio, como um grande médium. Mas para a população em geral, Chico Xavier era uma figura, ainda é uma figura incógnita, enigmática. No entanto, os olhos dos não espíritas estão se voltando hoje para essa figura, buscando entender o que fazia com que esse homem, tão simples, tão puro, tão ingênuo, se transformasse no maior médium que nós já conhecemos na atual história no nosso planeta Terra. Se vocês olharem ao redor de vocês, e todos os dias que eu venho aqui, eu fico encantada com esses quadrinhos, cada uma dessas páginas que nós vemos da capa dos livros que ele psicografou, foram meses, dias, noites, horas intensas de trabalho de um homem que dormia 3, 4 horas por noite, de um homem que trabalhava mais de 8, 10 horas por dia profissionalmente para o seu próprio sustento, sustento da sua família. Esse homem, ele estava encarnado como nós estamos, passou pelas dificuldades que nós passamos e muito mais. Trabalhou para se sustentar, para sustentar sua família, e encontrou tempo de deixar esse tesouro para cada um de nós. E é por isso que a gente está aqui. Não para enaltecer o nome do Chico Xavier, ele não precisa disso. Não para dignificar ainda mais, ele não precisa disso, ele já é digno. Os humildes serão enaltecidos por si mesmos. E Chico Xavier sempre foi humilde. Nós estamos aqui para que nós não esqueçamos das mensagens através das quais nós fomos tocados, em que ele foi um médium, um mediador. É por isso que nós celebramos a obra de Chico Xavier, que não são os livros, mas a sua dedicação, a caridade maior em dar de si para nós. Ele não ganhou um centavo. Todos nós sabemos que ele viveu na pobreza, morreu na pobreza, não deixou nada, nos deixou tudo isso, o nosso tesouro. Eu não conheci o Chico até os 15 anos. Me tornei espírita e ouvia falar em nomes diferentes, e um deles era o Chico. Até que um dia, na Associação Cristã Vicente Moretti, uma associação no Rio de Janeiro, em que o fundador foi um senhor paraplégico, sem braços e sem pernas, que numa cadeira de rodas ergueu a instituição e trabalhava com crianças especiais, alguém me levou à livraria. E por curiosidade, eu falei, ah, eu vou comprar alguma coisa, né? Já que agora eu sou espírita, eu era católica antes, né? Melhor eu começar a ler alguma coisa. Mas eu não fui nas obras básicas. Esse livrinho me chamou a atenção. 28 anos atrás. Palavras de Vida Eterna. Era a mesma capa, continua a mesma. Eu fui direto nele. Não me pergunte por quê, até hoje eu não sei. Mas desde aquele dia, aos meus 15 anos de idade, até hoje, esse livro sempre está comigo. E nos momentos mais felizes ou mais difíceis, é através dele que eu obtenho as minhas respostas, as perguntas que nós trazemos por dentro. O certo seria obter as respostas dentro de nós, não é? Mas nós ainda precisamos dos livros, que são caixinhas com tesouro, inúmeras caixinhas deixadas para nós, para os nossos momentos de dúvida, de fé vacilante, de incertezas. Quando nós não temos o contato com o amigo, ou nós não podemos entrar em contato com o nosso amigo maior, porque muitas vezes estamos fora do padrão de equilíbrio, são os livros, o nosso primeiro e mais imediato amigo. E esse livrinho aqui vem me acompanhando durante esses 28 anos. Não façam as contas, viu, gente? Para vocês não saberem a minha idade. Brincando. E foi assim que eu conheci o Chico Xavier. E na época não havia internet, né, gente? Eu sou da época da máquina de datilografia. A mais moderna era a máquina de datilografia elétrica. Eu achava o máximo. Então a gente não tinha como saber quem era quem online, né? E eu ouvia falar desse Chico Xavier e sabia que ele morava no interior de Minas. Eu morava na capital, morava no Rio de Janeiro, nunca tinha pisado no mato. Eu falei, mas eu não vou lá, mas nem... Não vou, imagina, no meio do interior, todo mundo saía do Rio, das casas espíritas, indo visitar o Chico. Eu falei, não, imagina. Mas a vida tem uma maneira engraçada de fazer a gente se mover, quando a gente não quer, principalmente. Por portas e travessas, eu fui parar no interior de São Paulo. E numa dessas viagens, o ônibus quebrou em Uberlândia, próximo a Uberaba. E a única saída, para mim, era pegar um ônibus até Uberaba, no meio da noite. E assim eu fiz. Eu precisava voltar para Goiânia na época. Tive que pernoitar em Uberaba na rodoviária, esperando o ônibus. E eu comecei a pensar engraçado, né? Eu nunca quis vir aqui, porque eu sempre achei que era interior do interior do interior. Preconceito da gente, né? A gente tem muito disso. Eu ainda tinha muito, ainda tenho muito disso. E, no entanto, estou presa na rodoviária, na terra do Chico. Eu queria tanto visitar. E eu não tive a possibilidade. E até hoje eu penso naquela noite em Uberaba que eu devia ter transformado num dia e ter esticado a minha permanência lá. E quando o Chico desencarnou, eu comecei a me perguntar por quantas experiências na vida nós deixamos para depois e não fazemos no momento certo, quando Deus nos dá a possibilidade, nos entrega de bandeja. E foi exatamente isso que Chico Xavier fez a vida inteira. Ele nunca esperou o dia seguinte. Ele sempre fez. Ele fez consciente. Quando Emmanuel disse a ele que ele precisava de 3 requisitos básicos para ser médium, disciplina, disciplina e disciplina, tenho para mim que ele não sabia em que estava se metendo. Disciplina consigo mesmo, disciplina para com o outro, disciplina para com o mundo. É muita disciplina, né? Mas ele fez, do início ao fim. Quando as suas energias sexuais vieram à tona, como nosso companheiro aqui no sábado falou também, e ele não sabia o que fazer, porque são energias físicas, e ele teve a coragem e a fé de conversar com o seu próprio corpo e dizer assim, me ajudem, minhas células, me façam produtivo no bem. Ele usou disciplina. Quando foi oferecido a ele a possibilidade para Belo Horizonte e até para Moscou, ganhando muito dinheiro para ser investigado como médium, ele disse não, com a ajuda do Emmanuel, porque disse, Emmanuel disse, você vai, eu fico. Mas ele usou da disciplina. Esse homem conseguiu aproveitar todas as oportunidades no momento em que elas chegaram às suas mãos. Ele nunca deixou de fazer uso do livre-arbítrio. Nós nos escusamos, nos escondemos atrás das conveniências, não é? Não, eu não tenho bom emprego, eu não tenho documento, eu não tenho carro, eu não tenho nome, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. A gente sempre encontra justificativas. Chico nunca teve um bom emprego, nunca teve um bom nome. Uma cidade muito, muito simples, uma família paupérrima. Nunca teve condições sociais que o habilitassem a fazer o que ele fazia. No entanto, ele alimentava centenas de pessoas materialmente. Porque os outros, que tinham recursos financeiros, confiavam tanto no bom caráter daquele cidadão que entregavam a ele recursos para que ele repassasse aqueles que precisavam. Ele teve disciplina. Ele soube fazer caridade consigo, aproveitando ao máximo a existência que lhe foi dada. Ele soube fazer caridade com os outros, aceitando, sem reclamar, as imposições que lhe faziam. E ele soube ter caridade com o mundo, deixando para nós esses tesouros que hoje, traduzidos para as mais diversas línguas, tocam corações que não nasceram no nosso país. E depois da sua morte, ele teve, morte física naturalmente, ele teve também uma demonstração de caridade. Ele pediu que pudesse desencarnar no dia em que o povo estivesse muito feliz. Quer que ninguém chorasse por ele. Coincidentemente, né? Na época da Copa do Mundo, em que o Brasil foi campeão. E no momento que ele deixava o corpo, os brasileiros, os simpatizantes do futebol brasileiro, exalavam felicidade autêntica pela nossa vitória. A vitória era dele. A vitória de uma vida bem vivida. Ele poderia ter se negado, porque quando ele era pequeno, ele foi muito maltratado. Ele teria todos os motivos para dizer: eu sou traumatizado, eu preciso de um terapeuta, eu tenho que ver um psicólogo, eu tenho que me ajustar. Ele tinha todos os motivos para dizer: eu sou a vítima, como nós fazemos. Mas ele não fez. Ele aceitou o desafio que lhe foi imposto com 5 anos de idade, ao perder a mãe biológica. Ele aguentou ser maltratado física e emocionalmente, até que aquele anjo da mãe substituta chegasse até ele e conversasse com ele com respeito, enquanto todos na cidade, inclusive o pai, o considerava louco. Aliás, até a sua morte, muitos o consideravam louco. Porque para nós o conceito de louco é aquele que foge à normalidade, que nós determinamos que seja normal. Chico não aceitava um centavo. Havia um companheiro muito rico, que o visitava com muita frequência, e recebia dele conselhos. Nós vamos ver algumas das palavras de Chico em breve. Recebia deles conselhos que tocavam muito, que diziam, calavam fundo ao seu coração. Quando esse companheiro, antes de desencarnar, ele fez um testamento, deixando parcelas iguais dos seus bens, inúmeros bens, às suas filhas, e um tanto ao Chico. Ele havia perguntado ao Chico o seguinte: Chico, qual o seu sonho? Aí o Chico virou para ele e disse assim: ah, meu sonho é fazer o bem para as pessoas. Não, não, Chico, qual é seu sonho? Então, meu sonho é ser útil às pessoas, é fazer o bem para as pessoas. Não, você não está entendendo, Chico. Qual é o seu sonho aqui, nessa vida, na matéria? O que você almeja? E o Chico pensou, na época dos contos de réis, viu, gente? Acho que nenhum de nós era nascido ainda, porque nós somos bem novinhos, né? Ele somou uma quantidade de contos de réis e disse assim: bom, eu preciso de tanto, 300 contos de réis. Porque se eu tiver 300 contos de réis, eu pago minhas contas do mês, sustento os meus irmãos até o final da minha vida. Isso ele era novinho, viu, gente? 30 e poucos anos. E eu não vou precisar mais trabalhar, eu vou poder me dedicar apenas ao meu trabalho mediúnico. Passado algum tempo, esse companheiro desencarna e deixa para o Chico aquele valor. Por ano, ele iria receber um X que o mantivesse a ele e a sua família. Foi feita a partilha, como é natural depois de um desenlace dessa natureza, e foi remetido ao Chico um cheque nominal. Ele abriu, falou assim: é um engano. Mandaram um cheque para a pessoa errada. O nome dele estava ali. Mandou para a família. Família mandou de volta. Não, tem alguma coisa errada, eu não quero dinheiro. Mandou o cheque para a família. A família mandou novamente. Pela terceira vez ele mandou o cheque com uma carta: por favor, fiquem com o dinheiro. Eu não quero esse cheque. Não me pertence, porque eu não mereço. Eu não preciso. A família recebeu, mandou de volta para ele. Pela quarta vez, mandou um bilhetinho: já que vocês querem que eu fique com dinheiro, eu estou mandando ele de novo e peço que doem à Federação Espírita Brasileira. E assim foi feita uma quantia grande. E graças àquela doação, foi ampliada a produção de livros espíritas na Federação Espírita Brasileira. Chico fez caridade até nos mínimos atos. Ele teve todas as oportunidades de enriquecer. Ele teve todas as oportunidades de se corromper. Mas ele usou da disciplina e disse não. E ele tem uma frase muito interessante. Eu gostaria que se o Mackenzie, eu tenho controle ou você tem um controle? Você tem um, é terrível você ter um controle, né, meu amigo? É uma caridade que eu vou ter que fazer com você. Não sei se eu estou pronta para isso, não. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Eu já disse a várias pessoas, em outras oportunidades aqui, que essa frase cala fundo pessoalmente. Porque todos nós, melhor, nenhum de nós aqui está livre de ter feito besteira na vida, né? E de continuar fazendo. A gente nunca deixa de fazer besteira, pelo menos no nosso estágio. A gente só faz menos. A gente vai fazendo menos e menores besteiras. Mas essa frase me dá força. Porque me diz, pessoalmente, que o que ficou para trás, ficou. Eu não posso voltar atrás. Não posso apagar o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Não posso voltar a oportunidades já perdidas. Mas agora, hoje, eu tenho controle. Eu posso começar a fazer uma coisa certa. Eu posso fazer melhor. Nunca é tarde. Em nenhum momento da nossa existência, nunca vai ser tarde para nada. Nós sempre podemos começar de novo agora. Sempre. Não tem desculpa. E o Chico disse isso de uma maneira muito simples. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Vocês querem caridade maior do que trazer esperança aos corações da gente? Caridade maior do que trazer certeza de que a gente tem jeito? A gente tem jeito. Todos nós temos jeito. Um de nós somos ajeitados, né? Mas todos nós temos jeito. Vamos continuar, Mackenzie, por favor. Eu permito a todos serem como quiserem, a mim como devo ser. Eu trouxe algumas frases para vocês que a gente coletou na internet de uma maneira muito simples. Qualquer um de vocês pode entrar na internet e digitar frases de Chico Xavier, vocês vão ter uma lista. E o interessante é que elas espelham bem a pessoa Chico Xavier. Elas espelham bem o médium Chico Xavier, mas acima de tudo elas espelham bem o espírito Chico Xavier. Eu permito a todos serem como quiserem. O que isso quer dizer, gente? A gente não muda ninguém. A gente não muda o marido. A gente não muda a esposa. A gente tenta, né? E se frustra muito. A gente não muda os filhos. Não são nossos. A gente só é capaz de controlar e mudar alguma coisa que nos pertence. E o que nos pertence? Nem o corpo nos pertence. Nossa vontade. Nós não podemos mudar nada em ninguém. Nós temos que dar ao outro a liberdade do outro ser como é. E é muito difícil, porque é uma caridade abrir mão do que eu quero para o outro. Eu não posso querer nada para ninguém. Eu não digo que eu só tenho que querer coisas para mim, porque a gente estaria sendo egoísta e materialista. Mas eu só posso querer alguma coisa, moralmente falando, para mim mesmo, sem ponto de vista egoísta. Porque apenas eu posso me modificar. E se eu não me modificar por bem, a gente se modifica por bem também. Não é por mal, não. Porque as circunstâncias, como Emmanuel diz através de Chico Xavier, são as filhas da vontade de Deus na Terra. As circunstâncias na nossa vida vão se mostrar de tal forma que nós vamos precisar nos modificar, querendo ou não. Então nós só temos controle sobre nós mesmos. E ele é muito sábio. Eu permito a todos serem como quiserem e a mim como devo ser. Não é como eu quero ser. É como eu devo, é a moral, é o dever, está lá no Livro dos Espíritos. É quando eu ouço a minha consciência e eu sei discernir o certo do errado. Eu sei o que eu quero fazer e eu sei o que eu devo fazer. E, em geral, no nosso nível evolutivo, a gente quer uma coisa e deve outra, né? Normalmente a gente não quer o que a gente deve fazer. Ele é como deve ser. Tá aí. Outra caridade de mão beijada para nós. Vamos lá, Mackenzie. Muitas vezes em aula, essa é uma parte muito interessante, a gente acha que médium tem uma vida fácil, né? Vamos pedir para vir médium na próxima para vocês verem, depois a gente comenta. Muitas vezes em aula, quando criança, ouvia vozes dos espíritos ou sentia mãos sobre as minhas mãos, que eu senti vivas, guiando meus movimentos de escrita sem que os outros as vissem. Isso me criava muitos constrangimentos. Quem é que diz que ser médium é fácil? A gente reclama, né? Só porque tem uma sensibilidadezinha, né? Ai, tô tendo um arrepio. Ai, eu acho que a vibração tá pesada. Ai, eu não quero ver. Nossa, a gente tem um medo. A gente tem um medo de ser médium. Gente, nós somos todos espíritos. Todo mundo aqui tá vendo espírito, só que tá vendo o corpo material. E tem uns que conseguem ver o corpo pelo espiritual. E tem outros que veem, ouvem, cheiram, sentem. Ele vivia no mundo espiritual e no mundo material simultaneamente. A gente mal consegue ter duas contas correntes no banco, né? A gente não dá conta de dar os nossos cheques baterem. Imagina viver em dois mundos. Porque nós sabemos que o mundo material, a cópia é muito mal feita do espiritual. Mas é um mundo, é uma dimensão. Imagina viver em duas, não entre duas, em duas. Ser capaz de ver os espíritos encarnados, mas ao mesmo tempo ver os desencarnados. Vocês já imaginaram isso com uma criança de 5 anos? Sem ter noção do que está vendo? Ele está vendo gente, ele sabe lá se está encarnado ou desencarnado. Imaginaram lá na cidadezinha do Chico, ele sendo alfabetizado e sentindo mãos sobre as mãos deles? Teve um episódio que a professora dele, aquelas professoras antigas, não é professor moderno não, é professor antigo com reguinha na mão para dar reguada na cabeça das crianças, sabe? Coisa que a gente nunca viveu, obviamente, porque nós não somos dessa geração, nós somos bem jovens. Uma daquelas professoras antigas pediu que ele fizesse uma atividade. E ele escreveu nessa situação, sendo intuído por espíritos, maiorzinho um pouco. Escreveu um parágrafo, escreveu um texto. A professora olhou e falou, de quem você copiou? De ninguém. Ele não sabia, ele sentia, mas ele não tinha consciência. Porque a mediunidade precisa ser educada, e é para isso que a gente tem o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho e a codificação espírita, para nos ajudar a não entrar em desespero e em desequilíbrio. E mesmo assim a gente já entra. Mas eu fiz isso sozinho. Não, você não fez não, você copiou. Não copiei. Então eu vou te dar um tema, você vai lá no quadro na frente, todo mundo vai fazer sozinho agora. E ele foi. E ele foi e conversou com as vozes que ele ouvia, na época ele não sabia, não conhecia Emmanuel ainda, com as vozes que ele ouvia. Ó, vocês agora vão ter que soprar no meu ouvido, porque eu não sei nada disso. Pegou no giz, na época do quadro, né, com giz branco, escreveu um texto e assinou o nome de um poeta. É constrangedor, gente. É muito difícil. Nós estamos falando de uma mediunidade ostensiva, a ponto de outras pessoas o perceberem como louco, principalmente o pai dele, que tentou internar foi muitas vezes. E graças a Deus nunca conseguiu, né? Vamos continuar, Mackenzie, por favor. Senão a gente já sai daqui às 10 da noite hoje. Isso aí é outra caridade pra gente. Fico triste quando alguém me ofende. Mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. A gente é muito cheio de suscetibilidade na vida. A gente é muito sensível. Houve uma época, algumas décadas atrás, que a própria psicologia enaltecia o fato da gente ser sensível. A gente conseguir perceber as emoções do outro, perceber as nossas, né? Só que a gente parou por aí. A gente percebeu tanto as nossas emoções que a gente não conseguiu dar outro passo, que é superar as nossas emoções. E ele deu a resposta certa. Ele fica triste quando alguém ofende. Ficou, com certeza, porque a gente precisa passar por experiências nesse mundo. Os bons espíritos, os espíritos inferiores, como a maioria de nós, como nós, precisam estar misturados. Porque um, oferecendo resistência ao outro, vai ajudando no desenvolvimento do companheiro. Está lá no livro dos espíritos. Então é natural que a gente esteja misturado com pessoas que nos façam sofrer. E é natural que a gente faça os outros sofrer. Mas tem um problema, uma diferença. Ele está dizendo que é melhor que a gente sofra, que a gente seja magoado. e que o outro não seja magoado por nós. Por quê? Porque quando a gente está sendo magoado, a gente já está espiando. A gente já está colhendo daquele solo que a gente plantou no passado, que a gente já magoou. A gente já está passando por aquela experiência para dar valor aos sentimentos e às emoções e entender que a gente não pode fazer aquilo com o outro, porque dói. Mas aquele que está causando a dor para o outro ainda está plantando a semente da dor para ele colher mais tarde. Então é melhor sofrer na pele a dor do que causar na pele do outro. E todos nós temos rancores, temos mágoas, temos ressentimentos. E eu pessoalmente tenho muitos. E é muito difícil a gente admitir que a gente precisa deixar os nossos ressentimentos irem. Porque a gente naturalmente se agarra à mágoa, enquanto a gente deveria se agarrar ao amor. E é isso que ele está dizendo ali. A gente não perca tempo, não percamos as oportunidades que a gente tem de deixar a dor passar. Ela vai nos tocar e a gente precisa deixá-la embora. Só que como nós somos meio masoquistas, né? A gente gosta de fazer com que a dor doa mais, né? Aquela dor de barriga. Não, eu tô com dor de barriga. E continua comendo doce de chocolate, né? E vamos que vamos. A gente gosta de aumentar o sofrimento. Porque antigamente, nas nossas vidas anteriores, e mesmo nessa, décadas atrás, sofrer era bonito, né? Sofrer fazia a gente melhor. Sofrer fazia a gente parecer melhor aos olhos alheios. E mostrar o sofrimento, então, nossa, coitados de nós, nós nos vitimizávamos. E muitos de nós continuamos nesse mau hábito de sermos vítimas. O problema é que a gente passa a ser vítima da gente e não vítima do outro. E o que ele está dizendo é, deixa passar. Bateu? Tá bom. Você precisava apanhar. Sofreu? Tá bom. Você precisava sofrer, mas deixa aí. É melhor sofrer, apanhar, não fisicamente, viu gente? Ninguém está fazendo apologia do massacre físico. Apanhar moralmente, né? É melhor levar do que dar. Dar, a gente só tem que dar amor. Né? E vamos continuar. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Ninguém pode culpar ninguém pela vida que a gente leva. Ninguém. Eu costumo culpar mãe, pai, avó, avô, filho, filho, marido, ex-marido e assim vai. É fácil, né? A gente culpa o outro. Porque a gente não quer olhar para o próprio umbigo. Porque é muito mais fácil colocar a responsabilidade do outro na escritura do nosso livro de vida. Eu sou assim porque fulano fez isso para mim. Eu sou assado porque aconteceu aquilo na minha infância. Eu não tive chance de fazer terapia. Gente, terapia espírita não custa nada. É de graça. Qualquer um de nós pode fazer. E se a gente não consegue por conta própria, tem as casas espíritas para procurar ajuda. E se a gente não consegue na casa espírita, fala com um amigo e diz, pelo amor de Deus, me leva num canto qualquer. Me ajuda. Eu preciso de ajuda. Cada dia que amanhece, assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é preparação do nosso próprio amanhã. E a gente joga o nosso dia fora, pela janela. A gente passa a semana pensando no dia que a gente vai ter de off. Ou será que sou só eu? A gente planeja tudo com base no dia que a gente vai ter de off, que a gente não vai precisar trabalhar, ou que a gente não vai precisar fazer alguma coisa que a gente não quer fazer. E a gente esquece que aquele minuto que a gente está vivendo está em branco, gente. Você está com o lápis e com a canetinha na mão. Somos nós que escrevemos. E que o dia de off, né? Ou quando a gente voltar para o Brasil, ou quando a gente aposentar, ou quando as férias chegarem, vão ser só o resultado do que eu estou fazendo naquele meu instante. Vocês lembram da história da rodoviária, né? Da noite em Uberaba. A minha vida podia ter mudado naquela noite. Mas eu resolvi deixar a página em branco. É uma perda de tempo. Nós, quantas páginas em branco a gente tem na vida? Porque mesmo que a gente conscientemente não esteja escrevendo nas nossas páginas, elas vão estar escritas. Porque se nós não sabemos para onde vamos, alguém vai nos levar para algum canto. Porque parado a gente não fica, a gente obedece à lei natural do progresso e da evolução. Mackenzie, Cristo não pediu muita coisa. Essa é a minha segunda favorita. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. É simples, não é? é simples aqui, quando a gente está na casa espírita. Aí quando a gente entra no carro ali, vira à esquerda, vai pegar o sinal de trânsito e tem uma senhora de 85 anos, com uma vista só dirigindo a 20 por hora, 15 por hora, e a gente está atrasado, cansado, o dia todo no trabalho, passou 2 horas na casa espírita, eu quero ir embora, eu estou morrendo de fome. A gente esquece. Né? Amar os outros é bonito dentro da casa espírita quando a gente está tomando um passe, não é? Que aí alinha o chakra, a gente sai aqui novinho. Aí chega lá fora, o celular toca. E aquela fulana que você não quer falar. Aí você fala, ai meu Deus, tinha que ser agora. Tudo que eu ganhei no passe eu vou ter que doar. Alô? E a energia vai toda pelas ondas do celular. Não é? Amar aqui dentro é fácil. Amar quem é bom é muito fácil. Amar os amigos também é fácil. Agora, amar a todos na nossa vida, em doses diferentes, homeopáticas, é muito complicado. A gente não tem que amar 100% as pessoas, porque a gente não dá conta nem de amar a gente. A gente tem que começar a amar as pessoas. 1%, 0,5%. E amar as pessoas de pouquinho em pouquinho não é tão complicado quanto parece. É difícil, mas não tão complicado. Aquele chefe chato, né? A gente passa por ele e nem bom dia dá. A gente respira fundo assim, Deus te abençoe. Aquele companheiro que às vezes divide a casa com a gente, que não lavou o banheiro, não lavou a cozinha, deixou tudo sujo na pia, né? A gente respira fundo e fala, oh meu Deus, dá entendimento para essa criatura. Isso é amor, gente. Ao invés de a gente xingar. Isso é amor. Aquele outro que assinou um cheque em branco lá e esvaziou a nossa conta bancária, né? Oh, coisa difícil quando a gente fala em dinheiro. Amar com dinheiro é complicado, né? Porque dói no órgão mais sensível que a gente tem, que é o bolso. Amar não tem condições. Ou a gente ama ou não ama. Não dá para ficar em cima do muro. E se a gente não consegue amar completamente, que ainda é muito difícil para qualquer um de nós, a gente precisa amar mais. Um pouquinho só. A cada dia. Só mais um pouquinho. Sabe aquele extra step que as pessoas aqui falam? Dá o extra step. É o extra step e meio que a gente precisa dar. Porque a gente não precisa fazer mais nada. Tá ali. E sabe por que ele diz isso? Que Jesus pediu que a gente amasse uns aos outros? Porque a caridade, como a Chiris falou, é amor e ação. É a caridade de calar por dentro, quando às vezes dá vontade de a gente gritar em voz alta um absurdo qualquer. É a caridade de fazer uma prece antes da gente tomar uma decisão importante que vai afetar a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. É a caridade de esquecer uma ofensa que às vezes calou tão fundo na nossa alma e é tão difícil de ser esquecida. Isso é amor em ação. E é muito difícil, mas é possível. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Por quê? Porque como a gente é infinito e a gente não morre, os nossos sonhos não morrem com não. Eles vão com a gente para onde a gente for. E muitos dos nossos sonhos não precisam se realizar. É a coisa mais interessante. Porque quando a gente chega no ponto de realizar um sonho antigo, aquele sonho já não tem mais o mesmo tamanho, a mesma cor, o mesmo valor, o mesmo gosto que tinha quando a gente começou a sonhar. Sabe por quê? Porque a gente vai se modificando. Durante o processo de almejar determinada coisa, ou de sonhar, ou de aspirar a determinada coisa, nós já estamos em processo de evolução, de progresso moral, intelectual, afetivo, financeiro. Quando a gente chega no ponto de realizar o sonho, a gente olha para trás e diz, epa, eu não preciso mais disso. Porque o sonho era a isca, era a minhoca, né? Que o pescador joga no rio para a gente ir lá morder. A gente precisava de uma isca para continuar a nossa caminhada. E assim, os nossos sonhos nunca morrem, eles se substituem. Nós estamos aqui hoje, entre outras razões, porque sonhamos. Primeiro, nós sonhamos com uma nova encarnação. Nós imploramos uma nova encarnação. Segundo, nós sonhamos numa encarnação em que a nossa família pudesse nos dar educação. Porque raras são as famílias hoje que podem dar isso para nós, moral e intelectual. Nós sonhamos em ter uma família com educação moral cristã. Olha que difícil. Nós sonhamos em reencarnar numa família com moral cristã e sermos espíritas. Tá complicando, né? Nós sonhamos em reencarnarmos numa família com moral cristã, sermos espíritas e virmos para um país estrangeiro. E nós sonhamos tudo isso e, ao mesmo tempo, sermos felizes. Olha como os nossos sonhos são grandes. E nós estamos aqui hoje porque nós sonhamos. Mas aí a gente olha para trás e assim, epa, Eu reencarnei. E eu nasci numa família que me deu amor, me deu instrução, me deu conhecimento, moral. E eu me tornei espírita. Opa, eu tô aqui na América. Caramba, eu sou feliz. E a gente, sem saber, realiza os nossos sonhos. Que hoje já não são mais sonhos. Porque estão sendo substituídos por outros. E eles nunca morrem. Eles se substituem. Por isso a gente não tem direito de ficar frustrado, né? A gente fica, né? Vocês falarem comigo às 6:30 da manhã, vocês vão ver uma pessoa muito frustrada. Até o suco de laranja, o açúcar de chocolate fazerem efeito, eu sou frustrada. Mas a gente não pode se deixar frustrar por todas as miudezas que a vida traz. Porque senão a gente vai perder a oportunidade de escrever nas páginas em branco. E os nossos sonhos vão ficar esquecidos. E quando a gente conquistar os sonhos, a gente não vai ter consciência que já os conquistou. E a gente não vai ter força para continuar sonhando mais alto. E vamos continuar, Mackenzie. Meu sonho agora vai às 11 horas da noite. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Seu marido entendesse português, ele ia bater palma agora. Porque ele fala, tem que ser paciente, tem que ser paciente. Ainda bem que ele não entende o que eu estou falando, é dele. Tem que ser paciente. Eu acho que ele sente, o espírito deve estar percebendo, porque é linguagem universal, né? Ah, e ela está traduzindo, tá vendo? É uma pessoa muito caridosa. Muito caridosa. Obrigado pela caridade. A paciência. Alguém já disse que a gente não pode perder a paciência, porque a gente nunca pode perder o que nunca teve. Paciência é igual amor. Ou você é ou você não é. Não tem jeito de ser no meio. Mas tem jeito de ser um pouquinho mais paciente hoje do que a gente foi ontem. E a paciência começa pelo exercício da tolerância. Ele sempre fala isso pra mim, engraçado, né? E eu nunca pensei, mas faz sentido. A gente precisa ser tolerante. A tolerância não é a paciência, mas ela se inicia pelo exercício da tolerância. E tolerar, às vezes, é engolir o sapo. E a gente engole. Mas tem maneiras de engolir. Tem um jeito de engolir o sapo que dá dor de estômago, né? E tem jeito de engolir o sapo que faz a tolerância da gente aumentar. A gente consegue engolir um sapo maior no dia seguinte. O jeito errado, o jeito que dá dor de estômago, é quando a gente engole um sapo, a gente fala, eu te pego, na próxima você vai ver, você não me escapa. Aí já começa, né? O estômago a rodar. E quem dá passe sabe o que acontece, né? Parece até que o chakra trabalha no estado contrário, né? Tão nervoso que a gente fica. A tolerância de falar, tá bom, você me pegou dessa vez, mas fazer o quê, né? Eu tenho que aprender, então deixa eu aprender a lição agora, pra não ter que passar por ela de novo depois. Não tô satisfeita, não tô feliz, mas deixa eu aprender a lição agora. É engolir o sapo e se acostumar com a possibilidade de engolir ele mais tarde. Porque tudo na vida nunca chega uma vez só, sabia? Vocês já repararam na vida de vocês? São ciclos. E esse círculo que se repete vai trazendo para nós experiências muito semelhantes. Que é para ver se a gente aprendeu. Então é um parente difícil, a gente vê livro do parente, deixando o Brasil, aparece a sogra, aí a sogra desencarna, aparece sobrinho, não é? É sempre alguém. É um patrão difícil, a gente muda de emprego, é outro difícil. É um país com crise, a gente muda de país e encontra outra. As circunstâncias são as filhas da vontade de Deus na Terra, como Emmanuel disse através de Chico. E nós somos confrontados pelo ciclo da nossa vida com experiências semelhantes, com nomes diferentes, países diferentes, pessoas diferentes, idades diferentes, mas que nos colocam à prova para ver se a gente aprendeu a lição ou não, se a gente dá conta de engolir o sapo, com paciência. Então, ser paciente é difícil, mas ser tolerante é possível, pouco a pouco. Ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja. Quando eu li isso, eu lembrei da cabine de paz. Quando eu era católica, minha avó me levava na igreja todos os domingos para acender uma vela. E como eu não era flor que se cheira, vocês podem imaginar, né, crescendo, eu não acendi uma não, eu acendia logo 7, que é uma para cada dia da semana, pelo que eu tinha feito e pelo que eu achava que eu ainda ia fazer nos próximos. E quando a gente vem tomar passe, eu me lembro muito desse exemplo. É como se a gente fizesse um monte de coisa durante a semana, né? Chegasse aqui todo sujo, né? Aí senta na cabine de passe, o passista vai lá e alinha, limpa, né? Concentra, né? E faz, e acontece, sai de lá novo, limpo. E olha o que, que ele diz: ambiente limpo não é aquele que se limpa de fora para dentro, é aquele que se suja menos de dentro para fora. Então, o nosso trabalho pessoal em manter a casa íntima limpa precisa de muita disciplina, como Emmanuel dizia, de muita boa vontade, vontade ativa, de manter isso limpo, limpo da inveja, limpo da maledicência, limpo do olho gordo, né, que as pessoas gostam de falar, limpo do mal querer, limpo dos maus pensamentos. A gente alimenta na nossa casa mental, às vezes, pensamentos que são como verdadeiras víboras, que não vão atacar os outros, não, vão nos atacar primeiro. Vão comendo o nosso campo de resistência moral íntima. E quando a gente vê, a gente está doente, a gente está se deprimida, a gente está triste, a gente quer acabar com tudo, a gente quer mudar de volta para o Brasil, a gente quer largar tudo, quer mudar de emprego. Mas de onde que isso começou? Está tudo bem ao meu redor. Mas e aqui dentro? A faxina foi feita? A gente precisa do microaspirador. Sabe aqueles aspiradores novos, né, que saíram agora, que é tão pequenininho assim que você limpa as catinhas da escada? A gente precisa limpar as escadas íntimas da gente. Todo tempo. Veio um pensamento, vigia. É bom? É ruim? São milhões de pensamentos por dia que nós temos. E a gente nem consciência deles tem. A vida, como a fizeres, estará contigo em qualquer parte. Isso é para nós imigrantes, viu, gente? Não adianta fugir. Eu acho que ele está mostrando isso aí para mim, que é para dizer que o tempo está acabando, que o tempo já acabou, não? Então tá bom. Está sendo caridoso, tolerante. Não adianta a gente fugir. Porque como a vida é cíclica, aquilo do qual a gente está fugindo lá vai aparecer com a gente aqui. Porque nós atraímos, pelo nosso campo magnético, nosso campo vibratório, as experiências que nós precisamos passar. É igual nos relacionamentos afetivos, né? Eu escuto de companheiros e companheiras: nossa, mas eu só consigo encontrar companheiro com esse perfil, eu só consigo encontrar companheira com aquele perfil. O que está acontecendo comigo? Mudei o cabelo, mudei a cor do olho, mudei a altura, mudei tudo. Mas só cai na minha rede peixe desse jeito. É porque a rede vem de dentro. É o campo magnético, é o que eu exalo, é quem eu sou como espírito imortal, que está atraindo para o meu campo aqueles cujas experiências são semelhantes às minhas e que precisam me fazer passar por determinadas coisas. Eu estou os atraindo, não o contrário. Nós simplesmente nos conjugamos. Não sou autor de nenhuma dessas obras. Aí eu lembro dos médiuns de hoje, né? Aí o sujeito tem lá um trimelique: ai, eu tô sentindo espírito, eu tô todo arrepiado, ai, eu sou médium, né? E aí fica começando a se achar melhor que os outros, né? Nossa, eu vou dar passagem ao espírito, irmão X, Y e Z, nossa, eu sou melhor. Aí nem fala com o pessoal na casa espírita mais, nem pino o nariz, porque eu sou médium. Agora eu não como carne, eu não bebo cerveja, eu sou médium, sou melhor, sou médium. A gente ainda é assim. Médium é aquele que deve demais. Mas deve de um tanto que não dá conta de pagar nem o interesse da sua dívida, que dirá o principal. E que pede, implora a espiritualidade maior, o reencarne como mediador, para ver se paga um pouquinho mais rápido, para ver se acelera o próximo do próprio desenvolvimento moral e ajuda os outros. E normalmente os médiuns, além de serem os maiores devedores, são aqueles que criaram maiores dificuldades para os outros, que desencaminharam o maior número de pessoas e que causaram sofrimentos em massa. E por isso, precisam trabalhar mais. Não é porque são santos, muito pelo contrário. Porque se santos fossem, não precisariam passar pelo que os médiuns passam. A questão de lógica. Então ele diz que não era autor de nenhuma dessas obras. Já é dito que se ele fosse capaz de escrever tudo isso, ele seria, talvez, o maior autor mundial. Porque desde o Parnaso Além Túmulo, a sua primeira obra, até a última, ele consegue agregar conhecimentos que a área da psicologia, da matemática, das ciências humanas e exatas, juntas, não foram ainda capazes de compilar para nós. Mas ele era humilde o suficiente para saber que ele não fazia nada, ele era apenas o mediador. Como ele dizia, ele era apenas a tomada, apenas o burro de carga. Ele considerava-se como se quase um animal. Não no sentido pejorativo que a gente usa a palavra animal, mas no sentido de alguém que carrega muito peso e que o trabalho dele é carregar de um canto para o outro, do plano espiritual para o campo da matéria. E a gente, porque não faz nada, se acha muito, né? Lembra-te de que falando ou silenciando, sempre é possível fazer algo bem. Não tem condições para se fazer a caridade, gente. A gente não precisa ter documento, não precisa ter nome, não precisa estar no nosso país, não precisa ter dinheiro no banco. A oração é uma das maiores caridades que a gente pode fazer, mas não é aquela oração falada apenas não, tá? Porque a oração falada tem um papel. Mas quando a gente entra em contato com a espiritualidade maior, é doação de alma. Eu estou doando de mim, eu estou sendo caridoso. Estou doando da minha energia, do meu pensar, do meu querer, da minha vontade, do meu desejo. E isso é caridade. E a gente sempre pode fazer o bem, calado ou não. E às vezes cá entre nós, porque a gente que fala muito, né, Shirley e Mackenzie? É uma caridade a gente calar a boca. Tem horas que a gente precisa calar a boca, mas não é só a boca daqui de fora, não. É a boca de dentro. Porque não adianta nada fazer o zíper na boca, né? E dentro fica... Não vai adiantar nada. É igual botar uma peruca para esconder os cabelos brancos. Vai continuar o cabelo branco, né? Não cobres tributos de gratidão. E aí a gente botou essa foto, ele ganhando uma homenagem lá em Minas Gerais, cidadão mineiro. Ele nunca pediu nada. Nunca aceitou nada. E ele sempre fugiu dessas circunstâncias. Sempre. Toda vez que alguém queria dar um prêmio para ele, fugia. Não, mas eu... Não por falsa humildade. Sabe por quê? O tempo era valioso. Ele usava cada hora para o trabalho e não desperdiçava tempo. A ponto de um dia, está aqui nesse livrinho, aliás, esse livrinho é muito interessante. Muito interessante. Ele achou que ele tinha direito a descansar com os amigos. Então, no sábado à tarde, ele estava de papo pro ar conversando com um amigo. Quem é mineiro ou que já foi em Goiânia, divisa com Minas, sabe que não tem coisa melhor do que pão de queijo. Para quem gosta de café, eu não tomo café, mas quem gosta, pão de queijo, café. Queijo mineiro, aquelas cadeiras entrelaçadas, né, de treliça, com as pernas para cima e vendo o tempo passar, né? Não tem coisa melhor. E o pobre coitado Chico Xavier estava passando uma tarde fazendo isso. Uma tarde. Com os amigos dele. Emmanuel chega para ele e pergunta, mas tem nada para fazer não? Porque Emmanuel é simples, né? Assim, suave, gentil. Amigo, é amigo. Com aquela voz sonora. Você não tem nada para fazer não? Não, mas eu estou fazendo. Eu estou aqui, eu tenho direito. Chico queria, né? Espaço, meu espaço. A gente briga pelo espaço, meu direito. Eu tenho direito de estar aqui, né? Gozando um pouco de alegria com os meus amigos, né? Ele falou, e essa alegria toda vai terminar que horas? Por quê? Porque tem gente sofrendo, esperando você trabalhar. Você me avisa quando você estiver pronto, que eu tenho mais o que fazer. E foi-se embora. E o Chico Xavier botou o sapatinho dele, levantou da cadeira de treliça, botou o paletózinho, falou, ah, muito obrigado, mas eu tenho que trabalhar. Foi pro centro e começou a trabalhar. Ele dava valor às horas. A gente joga tempo fora, né? A gente tem um ditado popular, né? Eu vou jogar um tempo fora, jogar conversa fora. Olha o nosso nível, a gente está jogando conversa fora. Conversa é energia. Palavra pensada, sentida, falada, é transmissão de energia, igual um passe. Por isso que a oração é tão imperiosa, tão potente. A gente está jogando conversa fora. Para matar o tempo, a gente ainda complementa. Vou matar o... Matar o quê, gente? A gente está se matando. Tempo é precioso. Tudo que criamos para nós, de que não temos necessidade, se transforma em angústia, em depressão. E quem já teve ou tem sinais de depressão sabe o quanto é difícil sair do buraco, né? E normalmente esses buracos, eles são muito fundos, escuros, cavados por nós mesmos. E a gente vai cavando esse buraquinho de pouco a pouco, milímetro a milímetro. É naquele obrigado não dito, é naquele silêncio forçado que a gente vai engolindo. É na falta de compaixão pelo outro, é na dificuldade em esquecer as ofensas. No nosso dia a dia, a gente perde a oportunidade de escrever as coisas certas na página branca. E como ela nunca fica branca, a gente escreve as erradas. E as erradas vão cavando um túnel para nós. E a gente vai acumulando coisas. Do mesmo jeito que a gente acumula roupa dentro do closet, né? E eu falo isso com muita vergonha, e a gente faz isso mesmo. A gente acumula dentro de nós sentimentos e emoções desnecessárias, que já não nos cabem mais como as roupas de 2 anos atrás. A gente guarda as nossas roupas e fala, não, eu vou entrar nela de novo, né? Não, essa roupa foi marcante para mim porque aconteceu um momento X com aquela roupa. A gente vai guardando. Do jeito que a gente guarda as coisas, a gente guarda as emoções também. E o nosso closet íntimo vai ficando acabrunhado, pesado, cheio de emoções, de memórias que deviam ter sido esquecidas, de ideias que deviam ter sido deixadas para trás, de rancores, de medos, de ofensas que a gente vai guardando. E aí quando a gente vê, a gente está angustiado. E quando a gente pisca o olho, acontece assim, a gente está deprimido. E aí a gente não quer nem olhar para o closet mais. A gente fecha a porta e quer largar tudo de mão. Não é assim? Pois é. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente cria para a gente. Ninguém cria nada para a gente. A gente cria para a gente mesmo. E porque nós criamos para nós, os nossos amigos espirituais visíveis e invisíveis vão se aproximando de nós. Porque eles gostam das nossas criações. Se as nossas criações forem boas, certamente os nossos bons amigos espirituais vão se aproximando de nós. Mas se as nossas criações forem ruins, negativas, nós vamos ter muitos também amigos espirituais do nosso nível, que também gostam daquilo que nós gostamos e que têm prazer naquilo que nós temos prazer. Então a culpa é deles? A responsabilidade é nossa. Quem está com o lápis na mão para escrever na folha, somos nós. Valorize os amigos, respeita os adversários. A gente, aqui nos Estados Unidos tem uma frase que eu gosto muito pessoalmente: we take things for granted, we take people for granted too. A gente acha que aquela pessoa que está do nosso lado vai ficar lá para sempre. A gente acha que aquele marido e esposa vai estar lá para sempre. A gente acha que aquele roommate vai estar lá para sempre. A gente acha que aquele amigo ou amiga vai estar lá para sempre. A nosso dispor, a gente acha que aquele filho ou filha vai estar lá para sempre. E a gente sabe que as pedras rolam, e rolam, e rolam, e acabam se encontrando. Mas nem sempre elas rolam juntas, né? Às vezes elas vão por caminhos separados. E quando a gente perde essas pedrinhas de vista, quando a gente se afasta de um amigo, perde um companheiro, perde um filho, não no sentido de desencarne apenas, mas quando perde pelas circunstâncias da vida, a gente começa a dar valor, a gente fala, nossa, quantas oportunidades eu podia ter usado, podia ter tido, podia ter dito, podia ter feito e não fiz. Não é? Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de encaminhar, mesmo as críticas nos auxiliam muito. Eu acho que a gente precisa pegar essa última frase, escrever com pen and marker na geladeira, que é para nunca acabar. Até porque se um dia a gente der a geladeira para alguém, essa pessoa vai ter que ler também. As críticas nos auxiliam muito. No slide anterior, vocês viram que a gente precisa respeitar os nossos adversários, né? Normalmente, os nossos adversários nos fazem crescer mais do que os nossos amigos. Porque eles têm a coragem e a cara de pau de falar para nós o que aquilo que os outros não têm. Porque como os nossos amigos nos conhecem, sabem que nós somos muito melindrosos, que a nossa suscetibilidade é ferida com muita rapidez, eles evitam dizer para nós o que nós precisamos ouvir. Os nossos adversários têm o menor senso de sensibilidade conosco, eles querem pisar na gente mesmo. Eles usam o nosso calcanhar de Aquiles, que é justamente a nossa sensibilidade, ou a nossa fragilidade emocional, nossa suscetibilidade. E falam na bucha, se não por palavras, por ações, aquilo que nós não queremos ouvir. Se vocês repararem, não sei na vida de vocês, mas na nossa tem sido assim, normalmente o chefe difícil é o que mais me faz trabalhar. Porque eu quero provar para o meu chefe que eu dou conta de fazer o que ele está me dizendo que eu não dou conta de fazer. Não é assim? Normalmente, o parente mais difícil é aquele que me faz evoluir moralmente mais rápido. Porque eu preciso suportar aquela dor, de alguma forma. Eu preciso passar por cima de mim mesmo e aprender, desenvolver estratégias para amar, apesar de tudo. Então, os adversários são do nosso respeito. E os adversários espirituais também. Nós temos inúmeros. Nós não somos anjos. Não somos agora e fomos muito menos no passado. E é natural que quando nós busquemos um pouco da luz, os nossos adversários do passado olhem para a gente com dúvidas e falem, mas você... Você que fez isso, tá aí na frente falando pro povo? Você que ainda faz isso, tem coragem de falar em caridade, em perdão? Como é que você ousa? E esses nossos adversários, Deus é muito misericordioso e permite que de vez em quando, ou de quando em vez, eles nos deem os apertões para lembrar a gente que santo a gente não é, nunca foi e está longe de ser. E que de fato a gente precisa ouvir determinadas coisas de maneiras diferentes às vezes para poder compreender. Deixa algum sinal de alegria onde passes. A questão mais... deixa lá. Algum sinal de alegria onde passes. Não é aquela alegria falsa não, viu gente? Alegria falsa, só me dá o chocolate e começo a referir isso. É alegria íntima. É aquela sensação de que você tocou a vida do outro, fez a vida do outro um pouco melhor do que ela era. É aquele abraço fraterno, aquele aperto de mão, é aquele olho no olho que passa para o outro a vontade de viver. Isso todo mundo tem. A gente esconde, porque a gente acha que se a gente der para o outro, a gente vai ficar sem, viu? Amor se multiplica. É igual fluido, é reposto o tempo todo. Quanto mais a gente dá, mais a gente tem. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Por isso que ele não perdia um minuto na sua existência. Porque quando a gente desencarna, a máscara fica aqui, né? Fica a máscara do corpo e da nossa personalidade. Eu não sou mais a Fátima, ela não é mais a Chiris, ainda mais uma Kenzie. Nós somos espíritos em evolução, sem a personalidade que nos caracteriza na atual existência. Nós somos quem nós somos e não quem nós queremos aparentar que somos. Eu não sou boazinha. Mas aí todo mundo vem aqui e fala, ah, nossa, deve ser boazinha. Eu sou não, vai ver comigo para vocês verem uma coisa. Mas quando eu perder o corpo, eu sou quem eu sou. E os espíritos vão me ver pelo que eu sou. Vão me conhecer por quem eu sou e não por quem eu quero ser. Tudo tem seu apogeu, seu declínio. Em outras palavras, tudo que começa acaba, viu gente? Como é que é aquele ditado popular? Não há mal que nunca... Não, não há bem que sempre perdure e mal que nunca se acabe. Significa que os nossos momentos de alegria e felicidade, eles vão declinar também. E que nós precisamos estar prontos para isso. Ninguém pode viver só numa curva ascendente, gente. Nós não estamos nesse nível ainda. Então nós vamos ter na vida momentos muito felizes que vão se mesclar com momentos muito difíceis. O objetivo não é estar numa curva ascendente. O objetivo é estar numa reta. Que os nossos baixos sejam cada vez mais altos e que os nossos altos cada vez mais baixos para que haja equilíbrio. E a gente vai chegar nesse ponto um dia. Novas folhas, novas flores na infinita bênção do recomeço. Tudo pode mudar. O que hoje parece impossível, amanhã pode ser realizado. Vocês acreditavam que a internet ia existir 30 anos atrás? Não, vocês não têm 30 anos, todo mundo é que novinho, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, 15 anos de idade, eu nunca sonhava na internet. Celular, gente. Hoje eu carrego o celular comigo, no bolso, na bolsa, nos meus compartimentos pessoais. Imagina um telefonão, tijolão, né? Preto lá de casa, aquela coisa pesada. Que... Imagina. Hoje, a gente é capaz de falar com pessoas no mundo inteiro, ao mesmo tempo, sem sair do lugar. Na quinta-feira passada, Mackenzie estava lá no centro, em Lowell, fazendo o grupo de estudo em inglês. E uma companheira do Roadmap, alemã, que mora na Inglaterra, não é? Por computador, conversando com a gente olhando para ela, olhando para a gente, participando, interagindo. Eu fiquei pensando, meu Deus, não tem mais limite. Nós estamos estudando juntos. Então não tem mais a divisória de 20 anos atrás. Tudo é possível. Não é tudo possível hoje, mas tudo é possível. Vai chegar o momento que vai se concretizar. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata o animal é alguém que não aprendeu a amar. Os nossos animaizinhos, irmãozinhos, gente. Eles vão passar nos reinos, pelos reinos, já passaram pelos reinos e um dia vão ser tocados pela consciência divina, pela vontade divina. E vai ser dito que a vida se faz e a vida vai se fazer. E daqui a milênios, eles vão estar como nós estamos. Caminhando rumo à perfeição. Por que que eu vou maltratar os animais, as plantas? O mundo em que eu vivo, gente, isso é ignorância da nossa parte. Vamos continuar? Acho que está terminando. Tem que estar terminando, né? Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Isso a gente já conversou. Quem diz que a vida só traz desilusão, essa é pra nós, viu, gente? É porque nunca fez nada a não ser se iludir. Observem que ele foi tão esperto. Esperto não. Esperto é uma palavra que a gente tem usado muito mal no nosso vocabulário. Ele foi tão brilhante que ele não disse que alguém nos iludiu. A gente que se ilude. Sabe quando você vê o outro e você sonha que o outro é de um jeito? O outro não está sonhando que ele é daquele jeito. Você que está sonhando aquilo para ele. Sabe quando você olha para a América e pensa, nossa, eu vou morar lá, né? Vou morar numa casa sem muro, né? Vou ter dois carros novos na garagem. Ninguém está sonhando isso para você, é você que está sonhando. Você que está se iludindo. Então, olha lá. Se a gente reclama que a vida traz desilusão, é porque a gente nunca fez nada para desfazer as nossas ilusões. Sonhos não morrem, a gente já comentou, tudo é amor. Até o ódio, qual julga ser antítese do amor, nada mais é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. E quem de nós não odiou? Quem de nós não odeia? Quem de nós não guarda ressentimentos? Porque o ódio não precisa ser aquele ódio feroz não, viu gente? Aquela antipatia que você tem pelo patrão. Se eu pudesse, se ele ficasse doente uma semana, eu ia ficar tão feliz. Isso é amor doente. Você está emitindo, você está mandando farpas pro pobre coitado, ele até pode ficar doente, viu? Provavelmente vai, se tiver a mesma faixa de sintonia que você. Só que você vai ficar antes. E é o dia que ele ficar em casa doente, você também vai ficar doente, não vai ter graça nenhuma. Então, o que a gente deseja pro outro, primeiro acontece com a gente. Cuidado com aquilo que a gente pede. Vamos lá, Mackenzie, por favor. Não cobre os tributos de gratidão, a gente já falou. A poucos é dado o direito de saber. Ele disse isso numa situação dentro da casa espírita, falando sobre informações que ele tinha recebido do plano espiritual. Por que a poucos é dado o direito de saber? O espiritismo ele não é seletivo. A doutrina espírita ela é mais democrática. Talvez o que as religiões do passado foram. Mas a gente se torna responsável por tudo aquilo que a gente sabe. Uma vez que a gente apreende algo, aquele algo que faz parte da nossa vida, nós passamos a ser responsáveis pelo uso que nós fazemos daquilo ou a falta de uso. Então, se eu tenho acesso a determinado conhecimento, armazeno esse conhecimento e não uso, eu vou ser responsabilizado pela falta de uso que eu fiz. Então, nem todo mundo ainda tem condição moral, não moral, porque nós não somos espíritos envolvidos sobre esse aspecto, mas condição de maturidade intelectual, cognitiva, para compreender determinados conhecimentos. Não quer dizer que o espiritismo seja de elite, viu gente? E nem que a gente precise ser alfabetizado para saber o espiritismo, não, porque muita gente analfabeta é melhor espírita do que nós. Porém, é necessário que haja um nível de consciência. E esse nível de consciência, ele começa também com uma tolerância, com uma paciência, com um amor, pouquinho a pouquinho. Por isso que a gente precisa estudar, por isso que os livros de Chico Xavier são tão importantes. Porque atingem todas as faixas de conhecimento. Desde o jovem até o mais idoso. Desde aquele que foi para a escola até aquele que ouve. No Brasil isso é muito comum. Nas casas espíritas, muitas senhoras e senhores que não são alfabetizados, eles não podem ler o evangelho. Então existe o evangelho falado. Uma pessoa vai à frente e lê o evangelho para os analfabetos. E muitos analfabetos passaram a ser letrados porque queriam ler as obras espíritas e não podiam. E começaram a se alfabetizar lendo os livros de Chico Xavier. Imagina uma coisa dessa. E a gente reclama da vida aqui, né? A gente pode ler em quantas línguas mesmo? A árvore nascente, aguarda-te a bondade e a tolerância para que te possa ofertar os próprios frutos em tempo certo. A gente não pode cobrar de ninguém. Nada. Porque ninguém pode dar o que não tem. Isso aqui não é imagem literal, viu gente? A gente não está falando da árvore, não. A gente está falando das pessoas. Tem hora para tudo. A gente joga a semente como jogam para nós. E a gente demora para fazer a semente crescer. Da mesma forma que o outro tem seu próprio tempo para fazer com que essa semente cresça. A gente acha que o filho vai entender a lição assim, né? Que o pai, a mãe, marido, a esposa vai entender o que a gente quer dizer só na frase que a gente fala assim. Não pode. A gente tem que dar tempo ao tempo. Nós vamos terminar com essa, viu, Mackenzie? Porque eu só tenho mais 4 minutos. Às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma atitude precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. Às vezes é 1 segundo distante de fazer um crime, de cometer uma atrocidade, de cair num buraco sem fundo, um buraco muito fundo. É a oração que segura a gente. E como a gente não usa a oração? A gente só lembra de Deus quando a barriga está doendo, né? Mas quando a gente sai lá fora e consegue enxergar o céu com 2 olhos, a gente não lembra de Deus. Quando a gente vai trabalhar, pegar no pesado com 2 mãos sadias, a gente não lembra de Deus. Quando o filho da gente sorri pra gente com saúde, a gente esquece de Deus. Mas a gente lembra se a barriga tá doendo. Lembra se tem dor de cabeça, lembra se fica doente, lembra se o dinheiro acabou antes da semana acabar, né? A oração, ela é um medicamento da alma, que a gente faz muito pouco uso. No mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos, a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. No mínimo, a prece traz equilíbrio. No mínimo. Sem falar no resto. Em qualquer dificuldade, não nos esqueçamos da oração. Elevamos o pensamento a Deus, procurando sintonia com os espíritos bons. A gente vai parar aí porque realmente a hora está passando mais rápido do que a gente imaginou que ia passar. Engraçado, o tempo não para, né? A gente é que é meio devagar de vez em quando. Eu não conheci Chico. Não tive a chance, como muitos dos companheiros que vieram aqui, de passar momentos com ele. Eu fui, sou e acho que você durante muito tempo beneficiada por tudo isso que ele trouxe. Eu acho que durante as nossas próximas existências, as minhas próximas existências, eu vou ter tempo, condição de ler alguns desses livros. Eu li muito poucos. E a maioria dos que eu li foram ao acaso, porque o acaso não existe, né? Abertos ao acaso e que trazem consolo naquele instante. Eu ainda não tenho, como o Chico tinha, disciplina, de começar numa página e terminar na última, começar na primeira e terminar na última. Mas como as vidas são sucessivas, eu estou começando agora. Daqui a algumas a gente chega lá. Mas eu acho que mesmo nas nossas próximas reencarnações, tudo isso ainda vai estar ao nosso dispor. E vai ser mais fácil para que a gente compreenda a importância desse homem nesse momento evolutivo do planeta. Nós realmente estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações. Eu não sei se a gente consegue acreditar nisso, visualizar. Nós estamos deixando de ser um planeta onde o sofrimento impera. Nós estamos deixando de desejar o mal com mais força do que o bem. Nós estamos deixando as nossas imperfeições pouco a pouco para trás. Estamos evoluindo e vamos reencarnar seguramente, com fé em Deus, num planeta de regeneração. Nós vamos renascer em famílias em que o bem já vai existir, por natureza. Nós vamos ser criados, ir a escolas em que o aspecto moral da vida vai ser exposto, sem discussões político-filosóficas e ideológicas. Nós vamos reencarnar num tempo em que a reencarnação, a vida depois da morte, a mediunidade vai ser um assunto corriqueiro, como as dietas são para nós hoje, como os livros de autoestima são. Nós estamos caminhando para esse mundo de renovação. Nós estaremos nele. E nós vamos passar muitas e muitas vidas falando a mesma coisa que nós estamos falando, com a diferença de que nós vamos falar menos com a boca e mais com o coração. E mais com as nossas ações. Até chegar a um ponto que a gente não precisa usar as palavras, basta usar os nossos pensamentos. Até chegar a um ponto em que chegar perto do outro vai transmitir tudo aquilo que nós somos e desejamos de bom. Nós estamos chegando nesse ponto. Nós não acreditamos, né? Porque a nossa bagagem é tão pesada. Mas agora o Papai do Céu deu rodinhas na nossa mala. E as rodinhas estão dentro da codificação. Estão dentro da doutrina espírita. Uma vez perguntaram se o Espiritismo vai ser a religião do futuro. E a resposta foi não. Não vai ser religião do futuro. Porque nós somos tão diferentes. É necessário que haja um entendimento diferente sobre a divindade, sobre as relações com o mundo espiritual. Mas o Espiritismo, os conhecimentos espíritas vão estar no bojo de todas as religiões. Vai ser óbvio. Nós vamos falar sobre a morte com a mesma naturalidade que nós falamos da vida. Nós vamos receber no nosso ventre os nossos filhos, acreditando que não são nossos, são filhos de Deus em primeiro lugar, que vem por nós. Esse dia vai chegar, nós vamos nos reencontrar, porque as pedras rolam e sempre se encontram. Vamos estar com uma face diferente, com um nome novo, com uma personalidade modificada, talvez num país diferente, falando uma língua diferente. Mas nós vamos nos reencontrar e vamos nos reconhecer como cristãos. Talvez não como espíritas. Talvez o espiritismo não seja mais necessário como tal, porque ele vai estar no bojo das religiões. Vamos nos reconhecer como cristãos que vivem e fazem o bem. E até lá, a gente vai lendo os livros que o Chico Xavier trouxe para nós. Muito obrigado Espiritualidade Maior, muito obrigado pela caridade nos ouvir e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando desse homem que por um pouquinho talvez eu pudesse ter conhecido de fato, mas que essa lição ficou para não deixar mais páginas em branco na minha vida. Que Deus nos abençoe.